vamos falar sobre a intenção do prefeito João Dória em privatizar prédios públicos, como nós temos aí o Pacaembu, a Anhembi, Interlagos, parques, mercadões. Vamos falar sobre isso com Américo Sampaio, coordenador da Rede Nossa São Paulo. Oi, Américo, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Américo, como a Rede Nossa São Paulo se posiciona em relação ao que está acontecendo já na Câmara? A Câmara também já aprovou aí o projeto de privatizações e concessões do prefeito. Enfim, como é que a Rede Nossa São Paulo vê? Batalha pelo plebiscito?
Essa questão, ela é bastante complexa de ser avaliada pelo seguinte: o projeto de lei que foi enviado pelo prefeito João Dória para a Câmara Municipal para fazer o chamado pacotão da desestatização, ele é um projeto absolutamente amplo, mas ele é um projeto que, ao mesmo tempo, não consegue se justificar e se explicar do ponto de vista da necessidade de todo esse pacote. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem no projeto de lei que prevê aí o Plano Municipal de Desestatização um conjunto de ativos públicos que serão privatizados, que serão concedidos à iniciativa privada para serviço e também que serão feitos parcerias público-privada. Acontece que, para você conseguir fazer um projeto de lei dessa magnitude ser aprovado, você precisa de uma justificativa e de um embasamento técnico bastante forte. E o projeto de lei não apresenta isso, e o governo, nas suas justificativas, nos debates que foi lá na Câmara, e até mesmo a liderança do governo na Câmara, que está tentando fazer com que o projeto seja aprovado, não conseguem justificar o embasamento. Então, quais modalidades de concessão que serão feitas? Será cobrado algum tipo de tarifa para algum determinado serviço? Quais serão os valores das contraprestações que a prefeitura tem que pagar para esse tipo de concessão? Só fazendo um parênteses aqui, tem um problema nesse debate, que as pessoas estão achando que fazer concessão é simplesmente fazer com que a prefeitura deixe de gastar dinheiro e passe tudo para a iniciativa privada, reduzindo ali os seus gastos. Tem que tomar cuidado com essa análise, porque, por exemplo, o sistema de transporte municipal de São Paulo hoje é uma concessão. Só que os cofres públicos municipais gastam 3 bilhões de reais com o sistema de transporte, mesmo passando eles para a iniciativa privada. A mesma coisa acontece com a limpeza. O sistema de limpeza da cidade de São Paulo é uma concessão. São empresas privadas que fazem o sistema de limpeza da cidade, mas mesmo assim a prefeitura gasta 2 bilhões de reais por ano com esse serviço. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem muita gente que está achando que fazer concessão é passar para a iniciativa privada e o poder público deixa de gastar. Isso não é verdade. Sistema de concessão, a prefeitura gasta, é um sistema que se chama contraprestação. A prefeitura tem que colocar dinheiro nessa concessão para o serviço acontecer. Então ele faz ali uma parceria com a iniciativa privada. Mas enfim, o que eu estou querendo destacar aqui: todos esses valores, todos esses dados, todos esses números precisam estar na justificativa embasando esse projeto de lei. Então, quanto que se gasta com esses serviços hoje? Qual será o benefício para a cidade? Qual será a economia? Quanto que a prefeitura vai deixar de gastar? Outra coisa: o dinheiro que virá dessa desestatização é um dinheiro que virá em quanto tempo e quanto? Então, se você pega a peça orçamentária do ano que vem, a LDO do ano que vem, por exemplo, você vai ver que não tem nenhuma fonte de recurso vinda desse pacote de desestatização. Ou seja, a prefeitura não está estimando para o ano que vem recursos advindos da desestatização. Então, são muitas dúvidas que ficam no ar com relação a isso, e, de fato, o projeto de lei, ao não apresentar números, justificativas, embasamento, diretrizes e nada, e é um projeto de lei que, na verdade, autoriza o executivo a fazer concessão, alienação e parceria público-privada de dezenas e dezenas de ativos públicos, o fato que se justifica o que tem se colocado como essa lei ser, na verdade, um grande cheque em branco para a prefeitura poder fazer aí um conjunto de vendas e desestatizações de maneira totalmente atabalhoada e sem transparência.
Muito bem. O Antônio Donato, do PT, vereador da oposição, disse exatamente isso, que é um talão de cheques em branco, né? A Patrícia Bezerra, do PSDB, né, que já deixou a Secretaria de Direitos Humanos também por conta da ação na Cracolândia, ela defende o plebiscito, né, para decidir toda essa questão. Agora, você falou sobre as concessões ônibus, 3 bilhões que o governo, a própria prefeitura, injeta, e na limpeza, 2 bilhões, teremos aí 5 bilhões, né? Então, por conta disso, são somas vultuosas, né, Américo? Então, é preciso ter detalhamento. Todas essas questões não estão respondidas, como você falou, e vai ter, né, audiências públicas também. Agora, é preciso que o governo Dória seja transparente, até a base dele, né, até o próprio o Covas Neto, né, o Mário Covas Neto, também está reclamando da maneira apressada, né, como está correndo todo esse projeto, né? Você acredita que essa pressão vai fazer com que o Dória agora coloque mesmo essa discussão, coloque esses dados? Você acha que essa pressão vai funcionar? Como é que você está vendo? E é o caso de plebiscito mesmo, né, Américo?
Não, isso sem dúvida é mais do que fundamental haver um plebiscito. A Lei Orgânica Municipal de São Paulo, ela garante no seu artigo 45, onde ela diz que questões de extrema relevância para o município devem ser colocadas para consulta popular. E fazer um pacote de desestatização dessa magnitude, que inclui a venda do Autódromo de Interlagos, a venda do Parque Anhembi, quer dizer, assim, superando a discussão de sou a favor ou contra essa venda, tem que ficar claro que é uma decisão onde não dá para voltar atrás. O que eu quero dizer é o seguinte: os vereadores e o prefeito, eles foram eleitos, eles têm um mandato para legislar, para fazer leis e, no caso do prefeito, para executar as leis, executar políticas públicas e assim por diante. Acontece que fazer a venda do Autódromo de Interlagos ou do Parque Anhembi é uma tomada de decisão que não tem mais retorno. Você está vendendo um ativo público que não pertence ao prefeito, não pertence aos vereadores, pertence a nós, sociedade, né? São ativos nossos. E promover a venda desse ativo, você não tem como voltar atrás. Você vendeu, esse ativo nunca mais vai voltar para o poder público. Acontece que, para você fazer a venda de um ativo como esse, me parece mais do que óbvio a necessidade de você perguntar para os verdadeiros donos desse ativo se eles estão a favor mesmo dessa venda ou se eles têm alguma questão com isso, ou se eles não são favoráveis à venda, pretendem outro modelo e etc. Então, para tomar uma decisão dessa magnitude, como garante a lei orgânica do município, é mais do que fundamental que seja convocado plebiscito. A população precisa votar diretamente para falar: sou a favor da venda do Anhembi ou não. Sou a favor da venda do Autódromo de Interlagos ou não, entre outras questões. Então, o plebiscito é muito importante, porque, inclusive, ele consegue minimizar toda essa polêmica, todo esse grande debate. Você aprofunda a reflexão e o debate, argumentos favoráveis e contrários serão colocados em cima da mesa de maneira muito mais clara, que é o contrário do que está acontecendo hoje, que você tem argumentos contrários muito fortes, muito vultosos, esse que eu falei agora, de você não tem os dados, você não tem justificativa, você não tem diretriz, não tem nada. Os argumentos favoráveis são argumentos basicamente ideológicos, no sentido de que precisa reduzir o tamanho da prefeitura, precisa reduzir o tamanho do Estado, mas, bom, reduzir o tamanho do Estado para quê? Qual que é o objetivo? Qual que é o tamanho do Estado hoje? Qual que é o tamanho do Estado que a prefeitura vislumbra como a ideal? Saiu um artigo recentemente do secretário Wilson Poit, que é o secretário de desestatização, na Folha de São Paulo, colocando essas questões, né? Falando: olha, é muito importante a gente fazer a desestatização porque precisamos reduzir o tamanho da prefeitura. Bem, mas qual que é o tamanho? Só que não tem nenhum número. Qual que é o tamanho da prefeitura hoje? Que reduzir o tamanho da prefeitura significa o quê? Assim, só para te dar um exemplo, você tem nos países da OCDE, a média da população que é funcionária pública, né? Então, pensando no tamanho do Estado. Então, a média da população que é funcionária pública está na casa dos 19, 20%. Então, você pega todos os países da OCDE, 20% na média dos países é composta, 20% da população é composta por funcionários públicos, né? Aqui no Brasil, nacionalmente falando, 11% apenas da população é funcionário público. Ou seja, nós estamos metade, o corpo de funcionalismo público brasileiro é metade daquilo que corresponde à média dos países da OCDE, que são os países chamados desenvolvidos, né?
Exato. Organização, só para o ouvinte, né, que não conhece essa sigla, né, América, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que é uma organização internacional de 35 países, né? É isso, vamos lá.
Exatamente. São países desenvolvidos e tal. Então, a média desses países, 20% desses países são da população composto por funcionários públicos. No Brasil, essa média é de 11%. Ou seja, no Brasil, 11%. Então, nós já estamos em metade daquilo que é os países da OCDE. A cidade de São Paulo, apenas 1% da população é composta por funcionário público. 1%. Então, esse discurso de precisamos reduzir o tamanho da prefeitura, a mim faltam argumentos. Quer dizer, eu quero saber qual é o tamanho da prefeitura que as pessoas estão reclamando hoje. Qual deve ser, então, o tamanho da prefeitura? Então, vamos reduzir em quanto? Queremos chegar aonde? Então, 1% é muito? A gente quer que 0,5% só da população seja funcionária pública? Quer dizer, me parece que faltam muitos argumentos para embasar e para justificar esse pacote de desestatização. Não tem dados, acho que esse é o ponto. E por isso que é fundamental que tenha um plebiscito para conseguir aprofundar o debate, para conseguir trazer mais números para essa questão, para que a população perceba o que está em jogo e a população possa votar diretamente se quer ou não fazer essa venda de todos esses ativos. Quer dizer, é uma questão extremamente complexa, que marca a cidade, que não tem volta, e o povo soberano que deve fazer deve ser protagonista desse processo, porque afinal esses ativos são nossos, somos nós que vamos usufruir desses serviços públicos. Então esse plebiscito é mais do que fundamental, e além da vereadora Patrícia Bezerra, outros 32 vereadores de diversos partidos também estão apoiando a iniciativa, e vamos batalhar bastante agora, ao longo do mês de julho,
para
fazer uma grande campanha, para assim que voltar do recesso a gente conseguir fazer passar esse pedido de plebiscito.
Nossa, dados gritantes que você colocou aqui, Américo, mas olha, alguns proprietários já estão aqui, já se manifestando. Nós é que somos donos, né, do Interlagos, né, do Autódromo, do Anhembi. Rafael Garcia, vamos lá, participação dos ouvintes. Escuta só, Américo, vamos ver o que o pessoal está falando.
Pois é, Marilu, bom dia, Américo. Ouvintes não só aqui da cidade de São Paulo, como de toda a região metropolitana, como o Geraldo lá de Mogi, que ele diz o seguinte: ele é a favor, sim, de plebiscito. Ele acha que tem que ter um plebiscito para todos os municípios, inclusive. Ele fala o seguinte: João Dória não foi eleito para fazer o que der na telha. Se não sabe administrar, que saia da prefeitura. Aqui a mensagem do Geraldo. A Gisa, lá de Santos, ela também apoia plebiscito, ela quer que todas as cidades tenham plebiscito, e ela é contra qualquer privatização em São Paulo ou no Brasil inteiro. E o Neucler Sala, de Santo André, ele é contra as privatizações, mas a favor de algumas concessões. E ele coloca aqui Interlagos e a Anhembi. Ele fala só a favor das concessões, como nos moldes que Lula e Dilma fizeram. Então, essas são algumas das participações, Marilu.
Tá certo. E os comentários de Américo, o que você achou, Américo?
Eu acho que eu concordo com o comentário dos ouvintes, que de fato é muito importante que tenha esse plebiscito. Me surpreende a população paulistana não estar acompanhando com certo espanto essas ações, porque o que precisa ficar claro, Marilu, é que vai mudar radicalmente a estrutura de cidade que nós temos. É isso que precisa ficar bastante claro para o ouvinte. É uma estrutura de cidade que vai mudar radicalmente do que nós conhecemos hoje. É uma estrutura de cidade onde muitos e muitos serviços cotidianos da cidade de São Paulo vão passar por uma remodelagem, né? Então, tanto concessão quanto PPP passam por uma remodelagem. Tem que ficar claro que fazer concessão ou fazer PPP não é sinônimo de melhoria da qualidade. Então, isso é uma coisa também que tem sido falada muito, né? Para mim, são dois grandes equívocos. É falar, tem que fazer concessão para reduzir o gasto da prefeitura. Mentira, concessão tem gasto da prefeitura, sim, como é no caso dos ônibus e da limpeza. E outra coisa que tem se falado é, olha, tem que fazer PPP e concessão, porque quando passa para a iniciativa privada, melhora a qualidade. Mentira, tem muita UBS por aí, tem muito serviço cultural que passa para as chamadas organizações sociais, que são associações de direito privado, que também, às vezes, funciona melhor, mas não é sinônimo. Fazer concessão em PPP não é sinônimo de melhoria da qualidade. Então, São duas questões centrais. Eu acho que a sociedade deveria estar prestando mais atenção nisso, porque muda radicalmente a estrutura de cidade que nós temos, e é fundamental ter todo o apoio do plebiscito. A gente vai voltar aqui para fazer, para contar para vocês como que está andando, mas tudo indica que no mês de julho vai ter uma grande campanha que a gente está articulando com muitas organizações e movimentos sociais, e no começo de agosto esse assunto deve voltar bastante forte, onde vai haver a segunda votação, porque foi aprovada o pacotão, foi aprovado em primeira, né? Isso. Tem que ser aprovado em segunda votação agora em agosto, e a gente vai travar essa batalha pelo direito do voto popular.
Olha, a gente vai acompanhar aí diretamente na Câmara Municipal, mas a gente quer você mais vezes aqui, tá bom, Américo?
Tá certo, estamos à disposição.
Valeu, um grande abraço para você.
Abraço, um bom dia.
Bom dia. Falamos aqui com o Américo Sampaio, coordenador da rede Nossa São Paulo.